Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos ao Fala aí, Gabi. Aqui tem de tudo um pouco, do simples ao complexo. Espero que gostem. Grande beijo.
Olá, olá! Começamos hoje com dados muito importantes para a nossa sociedade. Segundo o Censo 2010, 45 milhões de brasileiros, equivalente a 24% da população brasileira, declararam ter algum grau de dificuldade em pelo menos uma das habilidades verificadas, como enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus, ou possui alguma deficiência mental ou intelectual. Também temos os dados da Lei de Acessibilidade, número 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a formação de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e das outras providências. Também temos a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão, conhecida também como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa lei é destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Bom, eu não tenho alguma deficiência, sou leiga no assunto e falo baseado nas minhas experiências individuais ou de pessoas com quem eu conheço. E para me ajudar a falar dessa área, eu convidei uma grande amiga, a Jéssica, e a Jéssica vai se apresentar e a gente vai debater um pouco desse assunto de pessoas com deficiência e as formas de inclusão. Oi, Jéssica.
Oi, Gabi. Olá a todos. Eu sou a Jéssica Siqueira. Eu sou bacharel em turismo pela Universidade Federal Fluminense. Mestrando em turismo também pela Universidade Federal Fluminense. Coordenadora de extensão de uma linha de pesquisa que trata a deficiência intelectual, que é a linha de pesquisa Turismo, Hospitalidade e Inclusão, que está dentro de um grupo de pesquisa do CNPq, denominado HOST, também da UF, e bolsista CAPES, também.
Para chamar para uma conversa sobre a área, a gente tenta chamar pessoas tão gabaritadas assim. A motivação também desse episódio veio por meio das datas importantes, das recentes datas, né, que teve no mês de setembro, que foi o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, que foi no dia 21 de setembro, e teve o mês todinho dedicado esclarecimentos, conscientização das pessoas com deficiência nessa luta, que acaba se tornando uma luta, né, Jéssica? Porque a gente tem esses dados do censo de 2010, são milhões de brasileiros que acabam sendo excluídos e tem a luta diária de simplesmente só conviver com os demais na sociedade.
É realmente uma luta diária, né? Uma luta diária a respeito de inclusão e a respeito de acesso, né, que essas pessoas precisam, para viver como todos, né? Porque a cidade, ela não, não, ela, nenhuma cidade, na verdade, ela foi planejada pensando na pessoa com deficiência, né? Pensando nas limitações que essas pessoas possam vir a ter, quanto ao acesso.
A Jéssica trouxe um conteúdo muito importante para a gente, que acontece no nosso dia a dia, principalmente para as pessoas que não têm deficiência, que é o capacitismo, né? A gente acaba cometendo, que a gente pode falar gafe, porque normalmente não tem nenhuma maldade, né? Não, diariamente não é uma discriminação, mas acaba sendo por a gente não ter algumas informações para a gente não ter certos hábitos de convívio. Então, a gente acaba cometendo esses erros que podem magoar e até discriminar uma pessoa com deficiência. O capacitismo é pautado no que se refere. Agora eu vou ter dificuldade para falar, Jéssica. Corpo normatividade ou padrão corporal ideal. Nesse sentido, quem está fora deste padrão é tratado como inapto ou inferior. Jéssica, eu tenho certeza que eu cometo alguns erros, mas quais, assim, os mais frequentes que a gente pode mencionar?
Eu acredito que os rótulos. Eu quero deixar claro também, Gabi, que esse também não é o meu lugar de fala. Eu sou pesquisadora, eu sou adepta à luta para a pessoa com deficiência, mas eu não tenho nenhum tipo de deficiência, né? E eu também não tenho ninguém na família que tenha algum tipo de deficiência, né? Alguma pessoa próxima a mim. Então, assim, o meu lugar de fala nesse momento é como especialista, como pesquisadora, né, no assunto. Eu acho que os rótulos e os termos pejorativos, eles são os que a gente mais comete, né, como chamar de inválido, incapaz, aleijado, chamar o louco de doido ou louco, a pessoa com deficiência intelectual. E a ideia também de que essas pessoas elas precisam ser curadas ou livradas do mal, além do outro lado, que é a gente achar que essas pessoas são fortes, são guerreiras por terem algum tipo de deficiência. E aí a gente tem vários exemplos, né? Assim, eu até trouxe alguns, né, que acontecem no dia a dia. Por exemplo, você tem uma pessoa descendo no ônibus, né, que está na cadeira de rodas, é uma pessoa com deficiência física, e você já falar que vai ajudar sem antes perguntar se essa pessoa precisa da ajuda ou não. Você pressupõe que a pessoa não tem a capacidade de fazer aquilo sozinha, parte do pressuposto de que ela é incapaz. E, na verdade, a gente sabe que a maioria das pessoas com deficiência, elas tem autonomia sobre a própria vida, né? Existem, claro, obstáculos que elas vão ter no, na cidade, né? Pela cidade não ser acessível a elas, mas se elas precisarem de ajuda, elas com certeza elas vão pedir, né? Da mesma maneira como acontece com a gente, né? Quando a gente precisa de ajuda, a gente pede.
A Jéssica me fez lembrar que eu também já tive comportamentos assim, mas não com cadeirante. Eu moro próximo a um instituto que auxilia os deficientes visuais e eu cismava que eu tinha que ajudar, né? Por ter contato, eu tinha que ajudar a atravessar a rua. Só que você precisa perguntar. E teve uma palestra nesse instituto em que tinha algumas dicas para como ajudar os deficientes visuais na rua. E a primeira coisa é a gente não achar que é bebê, né? Pegar pela mão e sair carregando a pessoa para tudo que ela vem e me segue. Não é assim. A gente tem que se aproximar com cautela e perguntar que ajuda e oferecer o braço. Tem gente que sai puxando como se fosse criança e oferecer o braço, informar se tem, já fiz o nome, mas a identificação no chão, informar, ó, tem degrau, descida, buracos. E até os guias têm identificação, né? Quando a pessoa tem deficiência visual, quando a pessoa tem deficiência visual e auditiva, tem o guia correto. Então, tem várias formas de você ajudar. Só que às vezes a gente quer ajudar e a gente acaba cometendo esse erro de discriminar a pessoa que, como se ela não tivesse a capacidade de fazer sozinha. Acontece muito, eu vejo muito nos ônibus. Inclusive, eu peguei uns dados que são tristes, né? Segundo a pesquisa de informações básicas municipais, entre 1.679 municípios, que tem intermunicipal, tem municipal, apenas 11,7% tem a frota totalmente adaptada. desse total de municípios. E 48%, 48,8% tem parcialmente adaptado. E a gente tem vê muito essa dificuldade das pessoas de se locomoverem. Para fazer qualquer coisa que para a gente que não é PCD é normal, para eles é uma dificuldade enorme. Ir ao médico, ir ao mercado, sair de casa.
Verdade.
E já começa no transporte público. Já no primário, na porta de casa, quando a nossa calçada não é preparada para isso. Quando temos desníveis, como temos, às vezes, degraus muito altos. Não só a nossa, mas boa parte das cidades brasileiras não estão preparadas para as pessoas com deficiência. Usa muito o discurso de a cidade se adaptar. A cidade não tem que se adaptar, ela tem que estar preparada para qualquer indivíduo. Assim como temos políticas públicas, que por incrível que pareça são recentes, né? O gestante, ou a pessoa obesa, idosa, ter lugar no ônibus, não são políticas muito antigas. Então a gente vê
Verdade.
que está engatinhando. Quando eu fiz o levantamento, eu fiquei assustada. Primeiro que eu esqueço que nosso censo é de 2010. Ou seja, essa população com algum tipo de deficiência pode estar para menos como para mais. A gente não tem.
É,
Não
ela já se modificou, né? Ela não é, o cenário não é mais o mesmo.
Isso. E as últimas leis foi de 2015. Nós estamos em 2020. Mas o que me fez refletir foi só em 2000 nós tivemos políticas públicas voltadas para as pessoas com PCD.
20 anos.
E eu fico pensando em como deve ter sido super difícil para as pessoas antes das leis, porque quando você torna alguma política pública lei, você ainda tem como requerer, você tem como falar, é lei, é obrigação do Estado me fornecer determinadas coisas. No caso, acessibilidade para o meu direito de ir e vir, acesso à educação, entre outras coisas. Mas quando não se tem lei, como fica? Como se vive?
Não se vive, né? Na verdade, assim, a gente, mais para frente eu vou falar um pouco das minhas pesquisas, mas no meu TCC, por exemplo, eu fiz um histórico das pessoas com deficiência no mundo. Até há pouco tempo, as pessoas com deficiência, elas não saíam de casa, né? Os familiares que tinham a pessoa com deficiência, eles escondiam essas pessoas de alguma maneira. Seja em instituições onde essas pessoas ficavam internadas, ou até mesmo dentro de casa. A gente vê nisso um grande problema, até porque assim, a gente fala que as cidades não são preparadas, mas elas não foram preparadas porque essas pessoas não utilizavam esses espaços. Elas passaram a utilizar esses espaços de uns anos para cá. Então, assim, na verdade não se vivia. E aí, quando começou a se viver, quando começou, não, peraí, né? Vamos sair, vamos lutar, a gente também quer trabalhar, a gente também quer estudar, a gente também quer ser tratado como cidadão, né? Então passa a se pensar também, né? Porque essas pessoas começam a ter obstáculos, que para a gente é normal.
Nossa, você trouxe um dado que assusta ver que as pessoas não saíam de casa, não tinham acesso à educação, não tinham acesso à saúde, porque ficavam em casa. É um direito humano, né? O direito de ir e vir, o direito à educação, o direito à saúde.
Exatamente. O básico não se tinha, né? Que é o direito à cidadania. Você não tinha. Eu trabalho com pessoas com deficiência intelectual. Até hoje, a gente percebe pessoas com deficiência intelectual que não têm carteira de identidade.
Nossa.
Então, assim, essas são pessoas que estão na escola, foram matriculados, mas foram matriculados com certidões de nascimento. E como vai de casa para a escola e da escola para casa? A gente tem 7 anos de projeto. Alguns alunos tiraram a carteira de identidade depois que a gente começou a fazer o projeto com a escola.
Uma coisa que você falou do capacitismo e que me fez lembrar outras situações que ao longo do tempo eu fui mudando, a gente tem um costume de falar pessoas deficientes. Elas não são deficientes, elas são pessoas com deficiência.
Deficiência.
Tem até um vídeo que eu vou postar. O vídeo tinha pessoas com deficiência falando: a deficiência não me define como pessoa, faz parte de mim. E a gente usa isso de uma forma não tão clara, que a pessoa é incapaz de fazer aquilo por alguma deficiência. Algumas coisas já melhoraram com o tempo. Hoje já é mais divulgado a linguagem dos sinais, esclarecido o que é o Braille. Hoje já está um pouco melhor em termos de conhecimento em relação a isso.
Verdade.
Outra coisa que você falou, que é a questão de que a pessoa precisa ser curada e que a pessoa é um exemplo de superação. Ultimamente a gente tem falado muito do autismo, né? Então, é engatinhando. E assim, mesmo tendo essa luta aos poucos, e para a gente é aos poucos, mas o pouco que vai conquistando, para quem está ali no dia a dia lidando com isso, é muito. Enfim, utilizam a figura da pessoa com deficiência como se, até mesmo como comparação. Tá vendo? Fulano consegue fazer determinadas coisas e não tem alguma deficiência. E assim, não só para a pessoa com deficiência, mas para outras pessoas é totalmente errado essa comparação. Todo mundo tem seus limites, todo mundo tem suas restrições.
Exatamente.
A gente não, a gente acha que está fazendo, sendo legal. Eu estou exaltando uma pessoa com deficiência quando, na verdade, eu estou sendo errado.
Eu trouxe até um exemplo de um menino que colocou um comentário nas redes sociais, ele falando assim, sobre frases, né, capacitistas que ele já escutou. E aí ele escutou uma frase assim, vejam aqui o Davi, ele é um exemplo, ele é um exemplo, ele é um guerreiro, né? E quem fala isso é um professor de geografia dele, né, do ensino médio, e que tem um detalhe, ele dormia nas aulas desse professor. Então, assim, tipo, né, eu sou um exemplo de quê? Que se eu durmo na aula desse professor, né?
As pessoas usam isso não para enaltecer a habilidade daquela pessoa, seja pintura, seja um canto, seja escrita, até mesmo na área esportiva, mas usam: ah lá, tá vendo? A pessoa conseguiu tal medalha, não pelo sucesso, não pelo resultado da competição, mas porque a pessoa tem deficiência. Não tem lógica, mas as pessoas utilizam esse discurso. Eu não trabalhei, conquistei aquilo por uma habilidade que fui adquirindo com o tempo. Eu simplesmente consegui porque eu tenho uma deficiência. A cabeça da pessoa tem deficiência, escutar isso, porque muitas vezes a gente magoa. E a falta de empatia de quem fala isso, que é um exercício essa empatia.
Exatamente. É um exercício diário, né? Porque a gente se acostuma, né, a cometer esse tipo de erro, né? São
Sim.
anos, na verdade, de uma cultura que foi criada em cima disso, né? E que agora a gente tem que romper.
Às vezes a gente coloca como assim: ah, eu nunca vou viver aquilo. A gente não sabe o dia de amanhã. Tem pessoas que adquirem com o tempo, ou teve um acidente, ou teve uma perda visual. Aí espera chegar nesse lugar para se colo aí sim se colocar no lugar de uma pessoa com deficiência, seja a própria pessoa, ou seja a família, as pessoas do entorno. E as pessoas, elas existem, elas vivem, elas têm sonhos, elas têm sentimentos. É um tabu também falar das pessoas com deficiência. Elas têm relacionamento, elas casam, elas têm filho. E tem muita
Exatamente.
figura de que a pessoa não tem nada, tadinha. É quando falam tadinha, dói em mim.
Esse é pior, né? Na verdade,
Acho que é.
essa palavra deveria ser banida, não deveria ser falada para ninguém, né?
É, quando chega a tadinha, eu... Ai, Jesus. E a gente vê aí eles dando. Acho que o maior exemplo que eles dão é de eu existo, eu estou aqui, eu vou lutar pelos meus direitos de fazer as coisas que qualquer pessoa, né, faz normalmente, porque eu tenho esse direito, o direito de ser feliz, o direito de estudar, o direito de viajar, o direito de fazer o que eu quiser na minha vida.
Exatamente, e são direitos garantidos por lei também, né?
Que esse é o correto, é a gente lutar pelas coisas que a gente tem direito e que faz a gente feliz. Muitas informações, muitas reflexões para a gente começar a fazer. Quem já começou, com certeza vai continuar, porque a gente muda nosso modo de ver a vida, nossas atitudes, diariamente, com reflexão, com mudança, e não vai acontecer do dia para noite, como a gente ressaltou várias vezes, é um exercício diário. Então, eu espero que tenham gostado do conteúdo, com certeza vão ter mais episódios sobre, e grande beijo.